Está no ar o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Alô, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa. Formamos juntos esta corrente do bem. Hoje, especial de Natal. Música Silent Night, com André Rie.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Iniciamos com o nosso poema Tantos Natais. Em cada estrela sempre vemos a esperança de que ela seja a mensageira e a sua chama azul encha de luz a terra inteira. Em cada vela acesa, em cada casa, pressentimos como um anúncio de alvorada. E em cada árvore da estrada, um ramo de oliveira. E em cada gruta, o abrigo da criança onipotente. E no fragor do vento, falas de anjos. E no vácuo do silêncio da noite, noite estriada de súbitos clarões, a presença de alguém cuja forma é precária e a sua essência eterna. Natal, natais, tantos vieram e tantos se foram, quantos ainda verei mais. Música O Holy Night, Dave Phelps.
Holy night.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
O pomar da gratidão. Há um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos. Aparece em toda parte. Salienta-se em todos os ângulos da labuta. Destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre mesmo na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperançado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus a se sentirem menos duros e que auxilie aos bons a se revelarem sempre melhores. De prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trecho anônimo de solo, onde o arvoredo do amanhã florescerá. Música Christmas Canon.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Próximo tema: uma história de amor e liberdade. Quando o anjo enviado por Deus anunciou a Maria que ela proximamente se tornaria mãe, a Virgem perguntou: como se farão essas coisas se não conheço o homem? Legou ao mundo, com essa atitude, uma grande lição de liberdade. Efetivamente, quem, a não ser uma pessoa agraciada com tamanha santidade, sequer imaginaria questionar, ainda que inocentemente, uma ordem divina, ordem revestida, além do mais, de tamanha honra e nobreza? Após a resposta, sobreveio a demonstração de obediência incondicional ao Pai. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Com seu ato de liberdade e fé, a Mãe de Jesus traçou uma diretriz para toda a humanidade. O Filho de Deus é livre. Mas livre para quê? A resposta parece ser clara: para cumprir a vontade de Deus. Na oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizemos diariamente: seja feita a vossa vontade. Será que já entendemos em profundidade, com o coração e não somente com a razão, o significado dessa afirmativa? E tendo o feito, aprendemos a descansar em Deus, a usufruir de um relax mental e espiritual, que seria a consequência natural desse acreditar? Parece que ainda não. São Paulo exorta os cristãos a se deixarem conduzir pelo Espírito Santo, cujo fruto é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança, frutos derivados do amor. O apóstolo recomenda, ainda, para não contristarmos o Espírito Santo, com o qual Deus nos marcou com um selo para a libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Sede bons uns para com os outros. Além disso, sendo Deus amor, parece evidente que esse sentimento é o elo natural entre o ser humano e seu Criador. Assim, a resposta livre da Mãe Celeste em seu Magnificat deve conduzir-nos a uma resposta igualmente livre e amorosa ao Pai Eterno. Seja feita a vossa vontade. Música: O Primeiro Natal, com o saudoso Jessé, que começou sua carreira cantando em Igreja Evangélica de Brasília e se revelou uma voz privilegiada, única. Lamentavelmente, foi-se embora deste mundo muito cedo. O Primeiro Natal, com Jessé.
Thank you. estrela surgiu no Oriente, brilhando com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que caiu muitas noites ainda em exílio esplendor. Natal, 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 é-nos nascido um rei divino. Natal,
estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
A partir de agora, uma série de artigos que eu escrevi no meu segundo livro, que se chama O Peregrino da Esperança, e representa a oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então começamos. Em nome do Pai. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, ensina o evangelista João. Assim sendo, não há como dissociar a ideia do Pai Eterno da ideia do amor, simplesmente porque ele é o próprio amor. É importante também que essa realidade seja apreendida não somente no campo do intelecto, mas sim que seja também percebida no âmbito dos sentimentos, interiorizada até nosso coração. Porque o coração é reconhecido milenarmente como a sede do amor, habitáculo de Deus, portanto. Cabe-nos ter sempre presente essa realidade, porque a partir daí surgem constatações emocionantes, majestosas e transcendentes que se projetam na eternidade. Toda a Sagrada Escritura é inspirada em Deus e está impregnada do amor do Pai por nós. Chamou-nos pelo nome e nos resgata, apaga nossas faltas, perdoa com a mesma plenitude o maior e o menor pecador que se arrepende, corre ao encontro do Filho quando esse se arrepende, vende sem cobrar o preço, ama-nos com amor eterno, não nos esquecerá nunca e não nos abandonará. Mas, sem dúvida, a maior prova de amor por nós foi o envio de seu amado Filho ao mundo para resgatar o elo perdido da salvação. Somos todos filhos de Deus, que evidentemente não quer que qualquer de seus filhos se perca. Mas acontece que, com nosso pecado, nós é que nos afastamos dele, como aconteceu com Adão. Até a psicologia ensina que as más ações e os procedimentos vergonhosos são praticados geralmente no escuro, longe da luz, portanto, e Deus é a mais intensa luz. Entretanto, ainda assim, manifestando mais uma vez seu imenso amor por nós, num gesto de extrema bondade, o Criador vem nos reabilitar, enviando ao mundo seu Filho único e querido. E por quantos sofrimentos esse filho iria passar, o que nos leva a acreditar que também o Pai Eterno sofreu com os flagelos infligidos a Jesus. Como todos sabemos, as dores que mais doem num pai são aquelas que lhes chegam por meio dos sofrimentos pelos quais passam seus filhos. Com Jesus foi reatado o elo perdido, a ligação entre o homem, ainda que pecador, e o Pai Eterno, liame fundamental e imprescindível para a nossa reaproximação e permanência definitiva junto ao Pai, porque, na autodefinição do próprio Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém vai ao Pai. Essa reentrada nas graças do Criador pressupõe a conversão de quantos se afastaram das veredas do bem. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força, conforme ensina Isaías. A sabedoria da vida consiste, portanto, em aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e viver no amor, vínculo natural de ligação com Deus, em nome do Pai. Música Pai Nosso com João Alexandre.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
O segundo artigo dessa série, em nome do Filho. Quando Deus criou o mundo, observou que tudo nele era bom e idealizou povoá-lo com o homem perfeito, concebido para viver paradisíacamente. Então, criou Adão. Mas este o desobedeceu, falhando gravemente. O paraíso parecia ter ficado longe, e a infelicidade implantada definitivamente na terra. Entretanto, o Criador perfeito jamais se esquece de sua criatura, em especial do ser humano, auge da criação, criado à sua imagem e semelhança. Por isso, enviou ao mundo seu Filho único, o qual, reconstruindo o caminho do paraíso, nos revela Deus como Pai misericordioso e como o próprio amor. Muito poderia ser falado sobre o posicionamento e a conduta ideal do Filho diante do Pai. E isso iria requerer longas indagações filosóficas ou teológicas que não estamos habilitados a tecer. Mas a vida é simples, desde que não a compliquemos. Deixemos, pois, que os seres inocentes, as crianças anjos, falem desse amor e dessa confiança que o Filho deposita no Pai. Um amigo nosso é piloto de planadores no Aeroclube de Formosa, aqui em Goiás. Certa vez, resolveu levar seu filhinho, então com 2 anos e 4 meses, para passear em um planador. Ele no banco da frente com a criança no colo e o piloto no banco de trás. Lá nas alturas, na imensidão azul e solitária, o menino sentiu algum desconforto e começou a choramingar. O pai tentou distraí-lo, mostrando as casinhas ao longe, etc. Mas em resposta, o garoto simplesmente dormiu. Que adulto poderia imaginar uma situação dessas? Instabilidade, perigo, desconforto, curvas. E o menino simplesmente dormiu no aconchego dos braços do pai. Uma garotinha estava muito acostumada a ter o seu pai lendo carinhosamente todas as noites historinhas para ela adormecer, como tantos pais fazem. Mas eram muitas noites e poucas histórias, o que fez com que ele começasse a repetir as mesmas. Assim foi que esse pai, usando de inteligência entre aspas, como em geral fazemos os adultos, pôs em prática uma solução engenhosa. Gravou as histórias em um CD, colocou-as para tocar no aparelho, posicionando-o perto da garotinha deitada, e liberou-se para fazer coisas mais importantes, entre aspas, a seu ver, como ler jornal, por exemplo. Na primeira noite, tratava-se de novidade, tudo bem. Na segunda noite, a menina já ouviu a história com má vontade, apenas tolerando. Na terceira noite, lá vem a pequena com o gravador na mão para entregá-lo ao pai. O que aconteceu, filhinha? Não gostou do gravador? Perguntou o inteligente pai. Não gostei, papai, porque ele não pode me pegar no colo, foi a resposta. Um transatlântico se engrava o mar na escuridão da noite. A criança estava no camarote com muitos familiares. Seu pai, capitão do navio, estava no comando. A tempestade veio, como vem por vezes as tempestades em nossas vidas. Os ventos uivavam e as ondas atingiam o casco do gigante do mar. O navio oscilava para frente, para trás, para os lados, parecendo que ia a pique. O perigo era iminente. Todos a bordo estavam com muito medo, mas o garotinho dormia tranquilo. Quando acordou por alguns segundos, alguém lhe perguntou: "Você não está com medo?" A resposta veio pronta: "Não, meu pai está no leme. Tenho pensado nisso. As crianças, anjos que encantam nosso planeta, são a constante lembrança da bondade de Deus para conosco. Eles, como nós, quando vieram ao mundo, não tinham nada, nada de material, mas tinham algo muito parecido, transcendental, tinham somente o amor. E, assim, eram anjos, em contato permanente com Deus. Aprendemos com eles a viver no amor e na confiança do Pai, porque o alerta do Filho é sempre atual. Se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Deus, evidentemente, só quer nosso bem, e a ordem para que nos tornemos como criancinhas visa a nos colocar em sintonia com a felicidade perfeita. Em nome do Filho. Ainda esta semana, convivendo com minha netinha Elisa, de 7 anos, observei que as crianças não se fixam em matérias ruins, assuntos ruins. É só coisa boa que lhes interessa. Historinhas de animaizinhos, e riso, e danças, tanta coisa bonita para elas. Mas pensando bem, são bonitos para nós também. E nós adultos, o contrário. Noticiário escabroso, coisas tristes. E aí vem a tristeza e o sofrimento, né? E então, quando está fora do nosso alcance resolver uma situação, melhor não nem pensar, nem enfocar a situação. Deixa que os mais habilitados resolvam. Música: When a Child is Born. Thank you.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Completando o sinal da cruz, agora em nome do Espírito Santo. À medida que se aproxima o final de cada ano, começamos a ouvir um comentário típico dessa época. O ano está chegando ao fim, como passou rápido, etc. Por trás dessa afirmativa, certamente se encontra o desejo coletivo, por vezes inconsciente, de que o Natal chegue logo, trazendo a descontração, a alegria, a fraternidade, a paz, que lhe são características. Especialmente nessa época, convém avaliarmos como passamos mais esse período de nossa existência, da nossa vida, dom precioso, provindo do amor de Deus e de nossos pais, e com isso se tornaram partícipes do milagre da criação. Como antes frisado, Deus é o Pai extremamente bom, misericordiosamente justo, e as crianças, com a pureza, a simplicidade e a confiança que lhes são peculiares e que as mantém em contato permanente com Deus, são excelentes exemplos de como devemos ser e agir para também entrar e permanecer nas graças do Criador. Agora, completando o sinal da cruz, marca que identificará para sempre os cristãos e que simboliza Jesus. Com seus braços acolhedoramente abertos, chegou o momento de tecermos algumas humildes considerações sobre o Espírito Santo. Comecemos com esta oração, pedindo-lhe que inunde todo o nosso ser com seu amor e a sua luz. Ó Espírito Santo, que és o amor do Pai e do Filho, concedei-nos os dons da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do respeito a Deus. Inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos sentir, o que devemos falar e como falar, e o que devemos calar. Como devemos, enfim, ser e agir para alcançar nossa santificação, vivendo sempre na presença de Deus. A análise desse texto nos leva a concluir que até mesmo o tão propalado livre-arbítrio, que muitas vezes conduz o ser humano aos caminhos do desamor e da infelicidade, pode e deve ser submetido à influência do Espírito Santo, subordinando-o a ele, para que não prevaleçam as fraquezas humanas. Se pensarmos de acordo com o Espírito Santo, tudo o que fizermos será certo. Se o amor está presente em nosso coração e em nossas ações, nossas atitudes serão corretas. Se não está, tudo dará errado, pouco importa o que seja. Esse enfoque mostra que tudo é muito simples, porque a simplicidade é de Deus, ao contrário da complexidade que é inerente ao ego, sabendo-se que do egoísmo derivam os maiores pecados. Portanto, em posição diametralmente oposta à do egoísmo, encontra-se o amor perfeito, o Espírito Santo, que exclui o medo, o pecado, a culpa e todas as formas de sofrimento e raiva, porque não há nenhuma maneira de alguém estar repleto desse amor e ainda assim ser afligido por tais males e muito menos de procurar ferir a si próprio ou a outras pessoas. Procuremos, por isso, viver no amor, em nome do Espírito Santo. Música, O Holy Night.
Glorious morn.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Amém. Seja feita a vossa vontade. Afirmamos diariamente na oração que o próprio Cristo nos ensinou e que se encontra dentre as palavras de revelação contidas nos 73 livros que integram a Bíblia Sagrada. Será que já nos detivemos para analisar com o coração e não somente com a razão o significado dessa reiterada afirmativa? Em tudo dai graças, recomendou também o Mestre, esclarecendo ainda que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa análise deve partir da premissa óbvia de que Deus, sendo amor, só quer o bem e assim sendo o melhor para seus filhos. Com tal constatação, deveríamos exclamar do mais fundo da nossa alma: graças a Deus. Entoemos sempre nosso canto de gratidão por tudo que fomos, por tudo que somos e por tudo que seremos, por tudo que nos aconteceu, acontece e acontecerá, por tudo que temos e por tudo que não temos, submetendo-nos e entregando-nos inteiramente aos desígnios da Divina Providência, ao influxo do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. E assim, tomemos como diretriz de vida agradecer, perdoar sempre e servir ao próximo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a cada dia a salvação que ele nos trouxe, recomendou o rei Davi no Salmo 95, repleto de sabedoria, a qual certamente ecoou na alma do poeta, compelindo a afirmar emocionado: o universo doa em abundância quando adotamos uma atitude de gratidão. Hoje, portanto, revertemos a tendência de nos fixar somente no que não temos, no que perdemos e no que pensamos que nos falta, e atentarmos para tudo aquilo que temos de bom, desde a vida com o coração, sede do amor, que pulsa sem parar, os olhos, por meio dos quais podemos nos encantar com as estrelas, que ornamentam a noite escura, cintilando no firmamento sem fim, e as pernas que nos levam a ver e contemplar, maravilhados, as belezas da natureza, projeções do amor de Deus, e principalmente com os olhos da alma, que nos permitem enxergar em nós mesmos e em nossos irmãos o próprio Cristo que habita no ser humano, na medida em que este vive com amor. Se quando nos faz um favor ficamos gratos, se quando estamos em risco de morte, nos afogando, por exemplo, e nos salvam, ficamos eternamente gratos, será que já nos lembramos de agradecer com ternura e adoração ao Criador pelo fato de estarmos vivos e contarmos entre os cerca de 30% dos mais de 6 bilhões de peregrinos deste planeta que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, o único que leva ao Pai? O Senhor que por seu extremo sacrifício de amor nos resgatou para sempre, salvando-nos para a vida eterna. Vivamos, pois, na gratidão e na coerência de quem foi agraciado com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Música Canon de Noel. Thank you.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Chegou a vez da música da minha vida. Hoje, tema de filme clássico, Davi e Betsabá, baseado na Bíblia Sagrada. Há 3.000 anos, Davi de Belém reinava sobre as tribos de Israel e os judeus estavam em guerra contra os amonitas, seus tradicionais inimigos. O exército do rei Davi, sob o comando de Joabe, acampou perto da cidade de Rabá, onde o inimigo se concentrava. Lá Davi conheceu Urias, um destemido soldado que considerava lutar e até mesmo morrer pelo seu rei, a coisa mais importante do mundo para ele. Davi volta do campo de batalha, apesar dos combates ainda persistirem. Da janela do seu palácio, ele vê uma bela mulher que vem a saber tratar-se de Betsabá, a mulher de Urias. Ele ordena que ela vá cear com ele, e Davi fica a saber que, em 7 meses de casado, Urias passou apenas 6 dias com Betsabá. Davi fica fortemente atraído por ela e é correspondido. Os dois tornam-se amantes, mas essa é uma situação delicada, pois ela é adúltera e, pelas leis hebraicas daquela época, a mulher infiel deveria morrer apedrejada. No meu modesto entendimento, vejo o rei Davi figurando na Bíblia como o exemplo máximo de perdão, porque ele manda para o campo de batalha o esposo de Betsabá. O esposo dela morre e ele fica com a amante. Mas depois, profundamente arrependido pelo grave pecado que cometeu, ele se converte profundamente, legando ao mundo os Salmos, capítulo belíssimo da Bíblia Sagrada. A maior prova da conversão e acolhimento de Davi pelo Pai Eterno é o fato de o Senhor Jesus ser originário da linhagem daquele rei. O perdão é um ponto altíssimo na Bíblia Sagrada, graças a Deus. A conversão das pessoas ao cristianismo transmuda totalmente, inclusive a personalidade. Isso que aconteceu com Davi, aconteceu também com o apóstolo Paulo, que era briguento, bravo, perseguia cristãos. Uma vez convertido, se tornou manso, tranquilo, uma maravilha, produto do cristianismo. Vamos ouvir o tema musical de Davi e Betsabá.
Oh,
estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Chegou a esperada hora das piadas. Um japonês, morador de São Paulo, trabalhava no Vale do Paraíba, na Embraer de São José dos Campos. E certo dia, no domingo à noite, tomou o ônibus da Pássaro Marrom para ir trabalhar. Avisou o motorista: olha, esse ônibus está indo para o Rio de Janeiro, mas eu tenho que descer em São José dos Campos. E eu vou estar com um monte de sono, o senhor me faz descer, me empurra, faz qualquer coisa, eu tenho que parar lá para trabalhar às 8 horas. Tudo bem, combinado. Só que o ônibus pegou o caminho, estava meio chuvosa a noite, rodou. De repente, quando o japonês abriu o olho: oh, Cristo Redentor, o Urca, as montanhas, o Rio. O motorista não chamou, aí ele foi lá: motorista, o que, que você fez? Não me chamou para trabalhar ali em São José dos Campos, e agora? Aí o motorista pôs a mão na cabeça. Por isso que o japonês, que eu empurrei para fora do ônibus, falou: não sou, não quero descer, eu tô indo embora, tô por aí. Japonês errado. Lá no interior de Goiás, o pessoal gostava de pescar numa certa região lá, né? Tinha lá um rapaz que era bem vermelhinho e tinha o pescoço comprido. E o pessoal tinha apelidado ele de Pescocinho. Ele ficava louco com o apelido, não queria que fosse chamado assim. Aí três amigos combinaram: olha, quem falar Pescocinho pra ele, ele não achar ruim, ganha R$500. Muito bem, um deles falou: eu topo a parada. E chegou lá, falou pra ele: ô Jeremias, que era o nome dele, lembra quando você pescou comigo lá no, naquele rio, o rio Araguaia, lembra? Você pescou? Não, nunca pesquei com você. Pescou sim. E olhou para trás e ganhou a aposta. Estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigado pela audiência. Esteja conosco daqui a 15 dias ou no site da Rádio Federal, que estaremos no recesso de uma semana para o Natal. Este programa será apresentado, reprisado às 10 horas da noite. Fiquem com Deus, tenham um feliz e santo Natal, com muita fé e muita devoção no nosso Criador e no nosso Jesus Salvador. Até lá.
Você acabou de assistir ao programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.